O comportamento do consumidor pode ser analisado também por quem trabalha com marketing. Mas, e o comportamento quando se fala da mentalidade do consumidor em relação ao consumo e ao produto, aos objetos? Será que estamos vivendo uma sociedade que virtualiza e coloca nos objetos uma humanização que eles não existem? Será que nós nos realizamos como consumidores e não como seres humanos? A sociedade de consumo, com a propaganda, o marketing, a forma de dar aos objetos mais vida do que eles têm, isso prejudica a consciência do indivíduo na sociedade? Sobre esse tema eu converso agora com a mestre doutora em saúde mental pela Universidade de São Paulo, Ruth Grossi Milani. Professora Ruth, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A sociedade de consumo faz mal para o ser humano?
Olha, nós pensamos que é uma nova realidade, né? Dizer que faz mal ou não é a forma como vai depender de como esse ser humano lida com essa sociedade, né? Realmente ela pode fazer muito mal se esse consumo tornar-se desenfreado, né? E que se esse consumo se tornar uma forma de realização, né? De algo que na verdade precisaria ser satisfeito de outras formas. Então, onde por um produto, por um status, eu acredito que eu vou encontrar a felicidade, mas que, na verdade, a minha necessidade é outra. Né? Eu preciso de alguém para me relacionar, eu me sinto sozinho, mas é pelas inseguranças, pelos conflitos, eu acabo buscando a satisfação no consumo, no produto, na roupa nova, no status que um carro vai me proporcionar. Né? E não busco trabalhar em mim os conflitos que estão me levando a esse consumo excessivo, né? Que não me deixa pensar nas minhas angústias, né? Nos meus conflitos, e que pode estar me impedindo de um crescimento, de um amadurecimento psíquico.
Nós podemos considerar que hoje, quando se fala em relação com os objetos, as pessoas, elas estão humanizando os objetos, ou eles têm muito mais valor do que um ser humano? Vou dar um exemplo prático disso. Nós saímos à noite para uma festa. A gente curte muito mais o consumo da bebida e a festa em si do que as pessoas que estão lá. Sempre tem que ter um objeto intermediando a relação entre as pessoas?
É, a gente vê que há um apego, né, muito grande a esse objeto, a forma como eu vou me apresentar, como eu vou ser visto, que impacto que isso vai causar no outro, né, o que eu estou usando, é uma bolsa de marca, é a que bebida que eu estou usando. Então, esse apego exagerado aos objetos, né, ao concreto, e que isso, na verdade, não vai substituir a demanda, a necessidade da relação, né? A subjetividade. Então, muitas vezes, há uma supervalorização do concreto, né? Desse objeto, e se esquece, né? Que o fundamental, a essência, vai estar no relacionamento, né? Quando eu saio socialmente, como eu vou me sentir com esse grupo. Então, eu posso usar a bebida como uma forma de me sentir mais alegre, mais espontâneo, né? E não paro para refletir, porque para mim é tão difícil ficar mais espontâneo sem a bebida e me mostrar como eu sou na relação com o outro.
Alguns autores, inclusive da área de psicologia, colocam que nós estamos vivendo a eterna insatisfação do ser humano. Ele compra alguma coisa que ele desejava muito comprar, quando ele compra esse objeto, dali a pouquinho ele vai sentir uma vontade de comprar um novo, mais outro. Dizem que nós temos no guarda-roupa hoje mais roupa do que os nossos avós e pais juntos em toda a sua vida. Esse desejo de possuir, de consumir, de ter, ele está se transformando na meta das pessoas? Ou seja, as pessoas transformaram a sua vida numa coleção de objetos?
É, realmente é isso que nos faz pensar, né? Nessa sociedade pós-contemporânea, né? Onde a gente vê que é como se há uma fantasia, né? Onde esses produtos vão trazer a felicidade plena. E isso é um engodo, né? Isso realmente não é possível. Então, desde Freud, Freud já dizia isso, né? Que o ser humano é eternamente insatisfeito, que move o ser humano é o desejo. Então é esse desejo que nos move, mas que uma vez que a gente satisfaz esse desejo, logo em seguida já vai surgir um outro, né? Então nós vamos viver essa eterna insatisfação.
Então desejar não é problema.
Desejar não é problema. É, exatamente, desejar não é problema, mas como eu lido com os meus desejos.
E o que eu desejo também, né?
Isso. Agora, então, quais são os meus desejos, quais são as minhas necessidades reais?
Muito dessa violência, professor.
Eu também saber diferenciar.
Muito dessa violência que nós temos hoje ela é resultado dessa relação que a gente tem meio que doentia com os objetos de consumo, essa pessoa impaciente, inconsistente, de relações de curta duração de hoje, pode ser relacionado com essa questão do consumo, desse imediatismo do objeto, da duração curta dos objetos?
Isso, porque é um funcionamento psíquico pelo prazer, não pela realidade, né? Então eu busco prazer imediato e a qualquer custo, sem pensar se isso realmente vai ser possível na realidade. Então, em nome desse prazer, vale tudo. Né? E aí é que vão acontecer, né, essas tragédias que a gente vê na sociedade, as próprias doenças mentais, as depressões, né, que vão trazer uma angústia muito grande, porque é uma busca que não vai realmente, não vai trazer a felicidade, e que essa pessoa vai viver nessa eterna insatisfação, né, impedida de poder aprender a ser feliz dentro daquilo que é possível na sua realidade. Não pela fantasia, não por essa busca pelo prazer absoluto, porque isso é uma forma de pensar infantil, né? A criança que pensa assim, mas a gente, o adulto, né, precisa desenvolver um lado de poder agir dentro daquilo que é possível na sua realidade, dentro daquilo que é possível de acordo com as suas limitações. Só que a nossa sociedade hoje acaba pregando que, né, pela propaganda, que é possível esse prazer absoluto, né? Onde eu vou encontrar essa realidade, essa satisfação suprema, adquirindo aquele produto que é apresentado, né, pela mídia. Então, por isso que também a gente tem que pensar na importância de que haja uma propaganda ética, né, que muitas vezes vai atingir a criança que está em desenvolvimento, que ainda não tem recursos para entender, né, isso. Então, a criança vai demandar, vai exigir do adulto, e que o adulto muitas vezes acaba querendo satisfazer para não frustrar o filho, que ainda tem dificuldade de entender, né, que aquilo pode não ser possível agora. E com isso, né, vai havendo essa dificuldade de aprender a lidar com as frustrações, né, e dentro daquilo que é possível na realidade. Porque, por exemplo, a busca pela cirurgia plástica, né, então como se eu tivesse que me transformar numa outra pessoa para eu ser aceito, para eu ter uma posição social, esse horror é o envelhecimento, né? Uhum. Então, tudo isso faz parte dessa sociedade atual, né, onde a gente vai encontrando essa dificuldade no ser humano de poder pensar, né, nos seus momentos da vida, né, naquilo que é possível, de refletir, de crescer, né, a partir do pensar sobre aquilo que está angustiando, que está fazendo sofrer, né, e poder crescer a partir disso, poder amadurecer. E não achar que o consumo vai ter a resposta para tudo isso.
Nós podemos dizer que esse homem consumidor, que a senhora colocou muito bem, certos comportamentos do adulto, a gente pode até esperar de uma criança, desse desejo de querer consumir, de fantasiar, criar fantasias. Nós temos um adulto infantilizado, então, ele está meio infantil também.
É exatamente isso. Nós temos um adulto com muita dificuldade, né, de lidar com as angústias, com pouca tolerância à frustração, né, um adulto que está pouco preparado, né, para lidar com as exigências que a vida vai nos impor, né, com as dificuldades que a vida vai colocar para nós. Então, nós realmente vamos ter um adulto com um lado, né, muito criança, né, um lado criança, um lado que vai dificultar, né, para que ele possa lidar agora com as exigências da vida adulta, com as novas etapas da vida, com crescer, com as dificuldades que a vida coloca. Então, né, isso tem muito a ver com uma sociedade mais individualista, uma sociedade narcisista, né, onde eu busco incessantemente, né, aquele prazer infantil, né, e que nem sempre vai ser possível satisfazê-lo, né, e que tolerar isso, né, e encontrar formas possíveis de satisfação, né, que sejam dentro da minha realidade, dentro daquilo que é possível no meu momento de vida, né, então poder se satisfazer também pelas pequenas coisas, né, então esse crescimento é muito importante,
professora,
né, para que haja esse amadurecimento.
Uma questão que a senhora, para encerrar a nossa entrevista, que eu acho importante os nossos ouvintes entenderem, é como educar um filho numa sociedade como essa, para que nossos pais, que já somos afetados, adultos, somos afetados por esse consumo, os nossos filhos não sejam afetados.
É, nós precisamos buscar, né, desenvolver essa capacidade de consumo consciente e responsável, né, mostrar que nós estamos degradando a natureza também, né, está havendo, né, um excesso de produção de lixo na sociedade, a natureza está ameaçada, então a gente precisa desse consumo responsável, né, mostrar isso para a criança, né, então de poder ela valorizar aquilo que ela tem, os brinquedos já que ela tem, e levá-la a refletir, né, se realmente ela precisa desse novo brinquedo, se realmente é uma necessidade ou é apenas um desejo. Então, levar a refletir isso, o que é diferencial, o que é necessidade daquilo que é desejo, né, é uma forma de estar trabalhando isso com a criança e também de valorizar, né, o ser mais do que o ter, né? Então, eu preciso ter algo para quê? Qual é o sentido que isso tem? Né? É para mostrar para o outro? É para ter um status na relação com o outro? Né? Então, poder valorizar mais quem eu sou, né? E o que eu vou mostrar daquilo que eu sou para o outro. Né? Então, isso com o adolescente, por exemplo, é muito difícil, porque o adolescente ele vai buscar as marcas, ele vai, né? Ele também vai ter uma pressão muito grande para se inserir no grupo, mas que a gente precisa trabalhar isso com ele, porque ele pode estar buscando uma forma muito perigosa de pautar a sua autoestima em cima do ter, em cima desse produto que ele vai mostrar para o outro, e não é baseado naquilo que realmente ele é, quem ele é, né, e poder valorizar a pessoa que ele é realmente. Né? Então, para isso que é importante ele se conhecer e ver aquilo que ele tem de bom, né, aquilo que ele não gosta, e aprender a valorizar, né, e se aceitar como é.
Professora Ruth Grossi Milani, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Imagina, eu que agradeço, Gilson. Um abraço.
Conversei com a mestre doutora em saúde mental pela USP, a professora Ruth Grossi Milani, e ela falou sobre o comportamento do consumidor. Ela apontou a preocupação com o impacto que os objetos causam nas pessoas e com a falsa ideia de felicidade plena que o consumo acaba gerando, a sensação, inclusive, da propaganda e da publicidade. E o ser humano tem que aprender a lidar com seus desejos. A professora Ruth Grossi colocou que o adulto está infantilizado e tem pouca tolerância à frustração. E a forma de escapar disso é ter um consumo responsável, é uma forma de conter os excessos cometidos, principalmente numa sociedade onde nós consideramos hoje que os objetos trazem plena satisfação.